Senhoras e senhores deputados, por favor, a vossa atenção. Peço que retomem os vossos lugares. Peço, por favor, a vossa atenção. Senhoras e senhores deputados, peço por favor a vossa atenção. Nós temos de iniciar, não podemos dar mais tempo mesmo. Senhoras e senhores deputados de Évora e dos restantes círculos distritais que ainda não estão sentados, peço por favor que retomem os vossos lugares. Vamos iniciar as votações. A comissão vai agora recolher todas as propostas. Podem entregar, mas nós vamos.
Já estou um bocadinho cansada. João, o que é que vocês aprovaram?
O João é gay.
Senhoras e senhores deputados, quem ainda tiver propostas para entregar, que faça agora, senão vamos passar de imediato à apresentação de todas as propostas que chegaram aqui à mesa. Pedi a vossa atenção, por favor. Neste momento requer aqui alguma atenção, porque nós não vamos ter a possibilidade de distribuir por todos os distritos todas as propostas que aqui foram feitas. E, portanto, é importante que estejam atentos às enunciações que eu vou aqui fazer.
Nós vamos votar proposta a proposta ou no final, no geral? Se calhar era uma sugestão votarmos no final para podermos ver tudo aquilo que estamos a votar. Ah!
Eu primeiro apresentarei todas as propostas e depois votaremos.
E vamos debater...
É para entregar ainda, muito bem.
E vamos debater proposta a proposta.
A minha ideia, isso aí é que já vai ser um bocadinho difícil. Nós vamos ter de encontrar aqui um género de guião de votações para que as coisas corram bem. Em primeiro lugar, eu queria a vossa atenção para que isto corra da melhor forma. Peço mesmo a atenção de todas e todos os senhores deputados para esta matéria, por favor, porque todas e todos votam. Muito obrigado. Por uma questão de lógica, eu primeiro apresentarei as propostas de eliminação que chegaram à mesa, justamente porque não faz sentido nós, se alguma das a proposta de eliminação que for escolhida significa que vai ser eliminada uma das medidas e depois todas as outras propostas de alteração a essa medida eliminada ficam automaticamente prejudicadas e já não poderão ser votadas, como é lógico, não é? E, portanto, por ordem de chegada à mesa, apresentarei as 6 propostas de eliminação que chegaram até ao momento e passarei a dar-vos conhecimento. Peço então atenção.
Senhor deputado, peço desculpa, houve aqui um erro.
Diga,
nós temos uma proposta. Entregámos a folha errada. Se podíamos trocar. Não, aguarda. Peço desculpa.
Nós é um sujeito
não, guarda,
muito.
Guarda, só.
Falta entregar uma folha, digo.
Não entregámos tudo errado.
Ah, pois é, esta que não tem rigorosamente nada, talvez.
Não, essa não é nossa.
Não? Ah, então fui eu que. Então fui eu que numerei uma coisa que não tinha nada. Era um bocado.
Peço desculpa.
Está tudo?
Está tudo.
Mas acabou. É que nós não podemos começar as votações. Nós não podemos começar as votações sem chegarem todas as propostas à mesa. Apenas Aveiro é que ainda está a redigir uma proposta? Ok. Senhoras e senhores deputados, por favor, o tempo dos consensos e das negociações terminou. Vamos passar ao momento da discussão e da votação das propostas. Como tinha dito há pouco, apresentarei primeiro as propostas de eliminação, depois apresentarei as propostas de alteração e, por fim, apresentarei as propostas de aditamento pela razão lógica que vos apresentei há pouco. Portanto, a primeira proposta de eliminação é do Círculo de Évora e propõe eliminar o número 2.
Vocês não propuseram?
Não
propuseram.
Não.
4. Podemos eliminar 4.
As escolas não sabem identificar. Não sabem identificar e algumas verificar.
Pois. Ok. Ok. Esta é a vossa proposta. Ah, ok. Vem de Timor.
Ah, ok.
Peço desculpa, houve aqui uma pequena imprecisão. O Círculo de Timor, fora da Europa, propõe eliminar o número 2, a medida número 2. Esta é a proposta número 1, peço a vossa atenção. A proposta número 2, do Círculo de Porto Alegre, pretende eliminar também a número 2. Estou de acordo. A terceira proposta que chegou à mesa de eliminação, Círculo de Évora, e pretende eliminar a número 4. A proposta número 4, do Porto, pretende eliminar o número 1. A quarta proposta, do Círculo da Guarda, pretende eliminar o número 3. E a quinta proposta, do Círculo de Aveiro, pretende eliminar a número 1. Como há propostas idênticas, nós não teremos de votar todas em alternativa, porque parte delas defendem a eliminação dos mesmos números.
Quantos votos é que temos direito? Apenas a um? Só podemos votar numa das medidas de eliminação? Ah, ok, ok. Obrigado.
Portanto, eu daria... diga-se, deputado. Não, apenas uma. Apenas a proposta que tiver mais votos, que reunir mais votos, é que será eliminada. Neste ponto das propostas de eliminação, eu pergunto se algum distrito quer intervir. A mesa vai conceder um minuto a cada distrito para se pronunciar sobre as propostas de eliminação, sem direito à resposta e, portanto, pela ordem de chegada das inscrições à mesa, cada distrito, se quiser usar da palavra, terá um minuto para o efeito. Aveiro, Viana do Castelo. Aveiro, por favor, e Porto Alegre.
Na nossa proposta, a proposta 5, nós propusemos eliminar a 1 por um simples motivo. A 1 fala de um governo digital e em plenário nós acreditamos que irá ter bastantes críticas, não só da infoexclusão da nossa sociedade, como não só ser algo que vários municípios podem ter essa oportunidade e alguns já o aplicam, e portanto achamos que era mais importante focarmos numa que terá uma contra-argumentação forte do que alguma que poderíamos em plenário explicar de uma melhor maneira e argumentar muito melhor, e é por isso que tomámos essa decisão. Obrigada.
Boa tarde, complemento o que a Cátia disse. É assim, este tipo de serviço já existe e está na Constituição da República. que é no artigo 245 e 251, onde refere a assembleias municipais e as assembleias de freguesia, que é exatamente o que está referido na proposta, tirando a parte da participação a vir do eletrónico local, do governo eletrónico local. O que não é muito fiável, porquê? Porque a nossa população é uma população envelhecida e não há meios para essas pessoas ter a tal, logo tornando, para além de já existir, inviável.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra a Viana do Castelo. Tem um minuto, por favor, cumpram o tempo.
É assim, rapidamente ao que os colegas de Aveiro disseram, eu concordo com a primeira medida do governo eletrónico, porque quando falamos em desafios ao poder local, eu acho que não pode haver mais nada que chame ao poder local do que esta primeira medida de Évora. E, portanto, isto sim é falarmos do poder local e é intervir com a voz dos cidadãos a nível local para participar nas decisões tomadas, quer pelas juntas de freguesia, quer pelas autarquias. Além disso, apresentaram eliminar a medida das regiões administrativas, que penso que foi o Círculo de Porto Alegre, e nós não concordamos, porque realmente as regiões administrativas devem ser instituídas apenas com algumas alterações, que nós apresentámos uma proposta de alteração conjuntamente com o Distrito de Évora, em que retirámos as CIM e colocámos reajustando as CCDRs, porque de facto são aquelas entidades que estarão a fazer o papel das regiões. Portanto, retirámos as CIM, instituímos as CCDRs e ainda o novo referendo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra a Porto Alegre.
A posição de Porto Alegre relativamente à regionalização é muito simples. Nós temos 10 milhões de habitantes, 92 mil quilómetros quadrados. Nós achamos que é imperativo o país não seguir este caminho. Nós não temos área suficiente nem população suficiente para construir um Estado federado. Quer dizer, nós vamos para a regionalização. Eu sei qual é que é o caminho que depois isto leva, e a regionalização não vai corrigir nenhumas assimetrias, vai haver mais autonomias entre as diferentes regiões e as diferentes autarquias, isso vai levar a divisões, vai levar a fissuras, e isso não é o caminho que a nação deve seguir. Segue esse caminho e depois aposto as chaves de casa que em 10 anos o país está mais desigual do que nunca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Porto e segue-se a Évora.
Congratulo as palavras do Círculo Aveiro, pois considero que esta parte do governo eletrónico local não é a medida mais útil, uma vez que somos o quinto país mais envelhecido, e combater isto e tentar aplicar esta medida num país que não é só envelhecido, mas também em certas zonas não tem as maiores capacidades económicas, não é viável. No entanto, acho bastante útil a parte do questionário que eles indicam na segunda parte da frase, mas considero que esta parte do questionário, com este sentido das medidas que podem ser alteradas ou não, pode ser muito bem complementado com a educação da população, das camadas mais jovens, fazendo referência a uma medida número 4, que era deste grupo, que era a educação das camadas mais jovens, tendo uma disciplina extracurricular. No entanto, este tipo de educação pode ser complementada com a informação que o meu colega quer referir.
Sr. Deputado, já não tem tempo, peço desculpa, temos de passar para Évora.
Mas houve grupos que utilizaram mais tempo.
Nós estamos já noutro ponto e, portanto, a gestão dos 8 ou dos 5 minutos era relativa ao ponto da discussão em generalidade.
Mesmo agora?
Não, eu há pouco é que não parei o minuto de Aveiro para Viana do Castelo, foi essa a razão. Peço desculpa,
só
mas
tinha uma coisa a referir a Porto Alegre, mas
rigorosos, porque senão perdemos muito tempo, ainda temos o resto das propostas para serem
mas
discutidas.
Mas depois a permissão de falar a Porto Alegre, gostaria.
Num posterior momento, passo agora a palavra a Évora.
Muito obrigado. Concordamos plenamente com a Viana do Castelo. Esta primeira medida, sinceramente, é para as pequenas coisas que devemos começar. Como já tinha dito, uma das coisas mais preocupantes no nosso país para nós é o divórcio entre a população e a democracia. E como a minha colega já tinha dito, para as faixas etárias mais envelhecidas, há alternativas. Nós queremos modernizar o país, queremos avançá-lo.
em relação ao que a Aveiro disse das assembleias municipais de freguesia, não são todas as pessoas que têm tempo para ir vê-las, as pessoas têm filhos. Isto é uma forma de aproximarmos a democracia, de aproximarmos a política das pessoas. Eu estou em minha casa, eu chego, vou à caixa de correio, tiro o inquérito, preencho. Se tiver computador, vou ao computador, preencho o inquérito e estou a dar opiniões sobre, ok, eu acho que na minha rua devia haver mais passadeiras, mais caixotes de lixo, das pequenas coisas, das freguesias, dos municípios, que nós temos que dar a nossa palavra. Era só isso.
Obrigada. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Porto, muito rápido. Peço imensa desculpa, tenho ainda 10 segundos.
O nosso objetivo é atrair os jovens. Como disse, o nosso país está cada vez mais envelhecido e os poucos jovens que temos não se sentem atraídos. E esta é uma medida que fomenta a participação dos jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Deputado do Porto, muito rápido.
Desde já, muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Em relação ao que Portaneiro disse sobre a regionalização, não concordo. Portugal, aquilo que está na Constituição da República, não é dar independência económica e financeira às regiões administrativas, não é fazer o que se faz em Espanha, as regiões autónomas, não. As regiões administrativas seria apenas, como disse há bocado a minha colega Joana Adriana de Castelo, para a tomada de decisões. Por isso não faz sentido nenhum eliminar uma proposta tão bem feita e que está prevista na Constituição e que Portugal pode beneficiar e muito através desta proposta, porque pode levar a um desenvolvimento graças às decisões que podem ser tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Aveiro, que já gastou o seu tempo há pouco, era apenas um minuto, mas diga.
Não posso intervir.
Já gastou o seu tempo, vamos agora votar as propostas de eliminação. No próximo ponto, as propostas de alteração e redação, teremos novamente um minuto para cada distrito se poder pronunciar sobre as mesmas. Agora, ao contrário da votação na generalidade que fizemos há pouco, podem votar favoravelmente, votar contra ou abster-se. A proposta de eliminação que tiver mais votos favoráveis é aquela que será considerada depois nas votações, na redação final. E, portanto, coloco à votação a proposta do Círculo de Timor, eliminar a medida número 2. Quem vota contra?
Contra.
Quem vota contra? É preciso contar. Quem vota a favor? Eu relembro que os seus deputados que votaram contra já não podem votar. Quem se abstém? Nenhuma abstenção. A proposta número 1 foi rejeitada. Vamos agora votar a proposta número 2 de Porto Alegre e exatamente no mesmo sentido e, portanto, está prejudicada por essa razão. A terceira proposta de eliminação, proponente Évora, eliminar a medida número 4. Quem vota contra? Quem vota a favor? Muito bem. Quem se abstém? Toda a gente está a votar. Vamos repetir a votação. Quem vota contra a proposta de eliminar o número 4? Quem vota contra a proposta? Quem vota a favor? Quem se abstém? É que está a dar um empate, o que é estranho, porque não devia acontecer.
Pois não.
30 deputados. Há dois senhores deputados que, pelas nossas contas, e pode ser um erro da mesa, não estão a votar qualquer uma das possibilidades de voto, ou seja, nem a favor, nem contra, nem abstenção. O que coloca à mesa um problema processual, porque dá um empate. Bom, então eu pergunto por círculo. Não, mas nunca mais temos aqui. Vamos, por favor, repetir uma última vez a votação. Eu peço a atenção de todas as senhoras e os senhores deputados. Levantem apenas uma das mãos.
São 32 deputados, sim, são. É natural que possa existir empate.
Sim, mas estão apenas 30 votos contabilizados. E eu pedi aos senhores professores que não interviessem, não tenham direito à palavra na comissão. Agradeço a ajuda, mas... Como titulares de um órgão de soberania, cabe aos senhores e senhoras deputadas decidirem todo o processo de discussão e de votação aqui na comissão. Muito obrigado. Passaremos então novamente a esta votação. Peço desculpa. Peço a atenção de todas e de todos os senhores deputados. Quem vota contra a eliminação do número 4, por favor, mantenha a mão. Oito votos contra. Quem vota a favor de eliminar o número 4? 16 votos a favor. Quem se abstém? 4. A proposta foi aprovada com a eliminação com 16 votos a favor, 8 contra e 8 abstenções. Isto não significa que seja a proposta aceite no final, exatamente porque depende do número de votos a favor das outras. Passaremos então para a proposta do Distrito do Porto de eliminar a medida número 1. Quem vota contra eliminar a medida número 1? Muito obrigado. Quem vota a favor? Quem se abstém? 2.
Está certo.
A proposta número 4 foi rejeitada. Passaremos agora à votação da proposta que nos chegou do Distrito da Guarda, que pretende eliminar a medida número 3. Quem vota contra eliminar a medida número 3? Muito obrigado. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem se abstém? A proposta foi rejeitada. Votaremos agora a proposta de eliminação que fica prejudicada, porque também seria eliminar a medida número 1 e, portanto, no que toca a propostas de eliminação, foi aprovado eliminar a medida número 4. Passaremos agora para as propostas de alteração de redação e, portanto, a que seja relativa ao número... Neste ponto... Peço a vossa atenção. Neste ponto, para não ser eu próprio a ler todas as propostas de alteração, passaria a enunciá-las e a dar um minuto aos proponentes para a poderem apresentar. No caso de serem vários distritos, eu pedia, por favor, para me indicarem uma pessoa, não sei se querem dividir essa mesma intervenção, mas a primeira proposta que nos chegou é dos círculos de Évora, Viseu e Viana do Castelo e pretende alterar a medida número 2. Qual dos senhores e senhoras deputadas é que pretende intervir?
Nós concordamos que seria a nossa colega Joana de Viana do Castelo.
Muito bem, tem então um minuto para apresentar esta proposta. Eu relembro que não vamos poder ter aqui espaço para discussão das propostas, apenas para apresentação e votaremos de imediato. Senhora deputada, tem um minuto.
Visto que eliminámos, portanto, que instituímos, que, portanto, houve uma proposta que foi para eliminação, que era a das regiões administrativas, e visto que isso não foi aprovado, nós temos de instituí-las. E, portanto, a proposta que Évora, em conjunto connosco, Viana do Castelo e Viseu, aprovou, foi alterar a redação da medida da regionalização administrativa, subjugando-se então às CCDRs, retirando-as CIM, porque de facto as CIM são entidades intermunicipais que têm outra dinâmica que eu, na minha perspectiva, não deve ser muito chamada para a regionalização, porque elas atuam a nível de municípios e a regionalização teria de atuar a nível de distritos. E, portanto, fazer isso com as CCDRs e ainda incluir aquele ponto importante do referendo, que eu já falei aqui, que, portanto, atualmente o que vigora é o não e, portanto, nós temos de combater essa tendência através de um novo referendo para vermos o que, de facto, num período de 17 anos, as mentalidades mudaram.
Muito obrigado. Senhora Deputada, passo agora a palavra ao Círculo do Porto para apresentar a sua medida que pretende também alterar a medida número 2. Senhor Deputado do Porto, muito obrigado, tenho um minuto.
Muito boa tarde. Nós pretendíamos manter a medida número 2 na sua de forma integral, no entanto, iríamos acrescentar um complemento, que é da medida número 1 do Círculo Eleitoral do Porto, em que refere a parte dos artigos da Constituição que possam apoiar esta medida. Mais propriamente, o número 1 e 2 do artigo 254 da Constituição, que asseguram os fundos necessários a esta gestão. Passo a ler, que o ponto número 1 diz: os municípios podem constituir associações e federações para a administração de interesses comuns, sendo que a medida número 2 refere que a lei poderá estabelecer a obrigatoriedade desta federação. Obrigado. Só uma coisa?
Ou seja, não, apenas queremos completar esta medida e não mudar nada, só para que fique esclarecida. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passaremos agora para a apresentação da proposta número 3 dos senhores e senhoras deputadas da Guarda, que pretende também alterar a medida número 2. Têm um minuto para apresentar a proposta de alteração.
Muito obrigado, senhor deputado. A nossa alteração vem no sentido de efetivar, de facto, o referendo, na linha do que disseram os colegas deputados de Viana do Castelo, e criar regiões administrativas, regiões ajustando-as às existentes no TES2. Pronto. Era esta a nossa proposta. Sucintamente é o que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora para a apresentação da proposta número 4, que pretende também alterar a medida número 2 e a proposta, os proponentes são Aveiro. Um minuto.
Sim, a nossa proposta é exatamente igual à da proposta de alteração do Porto. Eu penso que foi com algum erro, portanto, se houver esse erro, é exatamente a mesma que a do Porto sugeriu.
Pretendem então retirar a vossa proposta?
Porque foi aquele problema de escrita em que não conseguimos escrever a tempo, não conseguimos passar, digamos, tudo a tempo, e então seria aconselhável ficarem com o que está escrito na do Porto, visto que é a mesma.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos então passar à votação das quatro propostas. Peço também... Das três propostas, no caso da número 4 é retirada porque faz-se aqui uma junção com a redação proposta pelo Distrito do Porto e, portanto, passaremos à votação... Peço atenção das senhoras e senhores deputados, passaremos à votação da primeira proposta de alteração, proponentes Évora, Viseu e Viana do Castelo. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem vota a favor? Aqui está aprovado por maioria, não sei porque é que se contou. Quem se abstém? Muito obrigado. A proposta foi aprovada por maioria, com 7 votos contra, 5 abstenções e 20 votos a favor. Passaremos agora para a proposta número 2. Proponentes Porto, quem vota contra? Quem vota contra a proposta do Distrito do Porto? Muito obrigado. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com 9 votos a favor e 23 votos contra. Passaremos então à votação da última proposta, número 3. Os proponentes é o Distrito da Guarda, pretende também alterar o número 2. Quem vota contra esta proposta? Quem vota a favor? Quem se abstém? Mas foi recusado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. A proposta foi recusada com 11 votos contra, 9 votos a favor e 12 abstenções. Temos, portanto, aprovada, no que toca a propostas de alteração, a primeira dos proponentes de Évora, Viseu e Viana do Castelo. Passarei agora a apresentar as propostas de aditamento e teremos aqui a mesma lógica que neste ponto anterior. Passarei a palavra aos proponentes da proposta para que possam, num minuto, apresentar a ideia. Diga, Sr. Deputado.
Aqui, nesta fase, passaram duas propostas por aditamento, não é? Para fazer 5.
Não, apenas...
Só temos 3?
Ah, sim, exato. Neste caso, como foi eliminada uma...
Passam duas.
Passam duas, as duas mais votadas. Sim, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, peço por favor a vossa atenção. Por uma questão de tempo, nós vamos ter de encurtar o período de intervenções, portanto será 30 segundos para a apresentação de cada proposta. Ainda temos de escolher, ainda temos de votar as perguntas para o plenário amanhã, portanto passarei de imediato ao círculo fora da Europa para poder apresentar a sua proposta.
Estivemos a alterar a nossa medida 3, aumentámos com um gabinete de acompanhamento aos programas e utilização dos fundos europeus, porque pretendemos que a Inspeção Geral das Autarquias não só inspecione os gabinetes, mas também os fundos europeus, uma vez que Portugal faz parte dos países da Europa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora à proposta número 2 do Círculo de Viseu e Porto Alegre. Não sei qual dos círculos é que vai intervir.
Eu posso intervir?
30 segundos.
Ok, eu vou tentar explicar muito rapidamente a nossa proposta de aditamento, que se resume basicamente à revisão dos critérios da distribuição de verbas. Isto porquê? Porque, é verdade, atualmente assistimos a uma distribuição desatualizada das verbas. Eu há bocado dei um exemplo, mas eles são inúmeros os exemplos que existem. Vou tentar dar outro exemplo para tentar alarmar da situação. Tendo em conta um conselho que vou falar pessoalmente do meu conselho e outro conselho que tenha menos população que nós e que tem a mesma área geográfica consegue receber mais 2 milhões do que o meu conselho apenas e só por causa da altitude. É por causa deste critério de distribuição de verbas que nós atendemos a esta proposta de aditamento, porque consideramos bastante importante haver uma revisão constante de critérios como estes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos à proposta número 3, de Viana do Castelo e Évora. Quais senhores deputados é que têm a palavra, Sra. Deputada?
Então, nós propomos editar a nossa medida número 5, uma vez que esta medida vai contra qualquer medida ou lei que venha do Poder Central sem consultar o Poder Local, uma vez que achamos que é importante para reforçar os poderes locais, que estes sejam ouvidos e que a sua opinião conte. Também tem a parte do referendo, porque em caso de impasse, como por exemplo no Parlamento as coisas não avançarem, ser o povo com a sua autonomia e a sua soberania a decidir aquilo que convém para si. E achamos que é uma medida muito importante para reforçar o poder local e também para reforçar aquilo que é o poder de decisão e a soberania do povo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumpriu escrupulosamente os 30 segundos. Passarei agora a palavra ao Círculo Distrital do Porto. Sr. Deputado.
O Círculo Eleitoral do Porto decidiu aditar a proposta número 4 de Aveiro, que visa a implementação na área da formação sociopolítica. Porquê? Se tivermos em conta aquilo que o Distrito de Viana de Castelo disse agora sobre os referendos, é muito importante que se informe os nossos cidadãos e os nossos jovens da vida política e social de Portugal. Portugal vive, neste momento, uma dificuldade em termos de educação devido ao excesso de liberdade que se assistiu depois do 25 de Abril. E isto agora é necessário formar novamente os nossos jovens para o caráter sociopolítico do nosso país. Daí ser tão importante a criação desta formação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a apresentação da proposta número 5 de Évora.
Nós, a nossa proposta de aditamento correspondeu à Diana do Castelo. A nossa colega já fez a apresentação.
Passaremos à apresentação da proposta número 6. Peço a atenção das senhoras e dos senhores deputados. A proposta número 6 de Aveiro.
Nós propomos, como o Porto, colocar a nossa medida 4, o nosso projeto de recomendação. Obviamente que uma área de formação sociopolítica é urgente no nosso país. Muitos de nós só contactou com a política, provavelmente com este projeto. Portanto, se fomentarmos isto mais cedo, a consciência da atividade cívica e política nos nossos jovens desde o início, podemos implementar outras novas medidas. O exemplo do governo eletrónico. Se nós jovens, que temos tanto acesso e estamos tão incluídos nestas novas tecnologias, percebemos realmente a nossa atividade cívica, podemos aplicar medidas como essas e podemos aplicar referendos, porque eles vão saber o que é um referendo e o quão importante pode ser a voz do povo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos à apresentação da última proposta da Guarda. 30 segundos, por favor.
Mais sim, Sra. Deputada. Aveiro coincidiu com o Porto. Não sei se há possibilidade de juntar na ordem.
Ou juntam ou alguém voto. Desiste da... De uma
assim,
das propostas,
não,
se acharem
existe,
que a redação é exatamente
sim,
exatamente a mesma.
Exatamente, é exatamente a mesma.
Juntas. Então, retira-se.
Sim,
o Porto retira a sua exatamente. Proposta. Junto, muito bem.
Vai de, junto. Ou em conjunto.
Sim, já que defendemos o.
Vota-se pronto. Em conjunto.
Em conjunto, bem. Então. Obrigado.
Para ninguém. Muito bem, passo então a palavra à guarda para apresentar a última proposta de aditamento. 30 segundos, senhora deputada.
Muito obrigada. Nós propomos adicionar a segunda medida do nosso círculo, isto porque consideramos que uma das grandes condicionantes para a prosperidade das autarquias é o tecido empresarial destas. Propomos, por isso, que a taxa de derrama a aplicar em cada município seja mais regulamentada, ou seja, localidades com um tecido empresarial muito mais vasto pagarão um valor superior de taxa de derrama do que localidades com tecido empresarial menos vasto. Isto vai ajudar à fixação de empresas e à criação de mais postos de trabalho em zonas despovoadas. Achamos que esta alteração, em conjunto com uma transferência parcial do IRC das PMEs em favor da autarquia, vai fazer com que o aumento deste tecido empresarial seja benéfico não só para os cidadãos empregados, mas também para a autarquia.
Muito obrigado,
facto de ser pago no, na tesouraria do município já foi referido aqui e já foi argumentado. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaremos então à votação das propostas de aditamento. Peço a atenção de todas e todos os senhores deputados. Votaremos primeiro a proposta de fora da Europa, que pretende aditar a medida número 3 do seu próprio círculo, portanto, o círculo fora da Europa. Quem vota contra esta proposta de aditamento? Muito obrigado. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Peço desculpa. Okay. A proposta foi rejeitada com 22 votos contra, 2 a favor e 8 abstenções. Passaremos então a votar a proposta número 2 de Viseu e Porto Alegre, que adita. Há aqui uma falha porque. Era.
É uma fusão da medida número 3.
Ah, é a fusão da medida número 3 com a medida número 4 dos círculos de Viseu e de Porto Alegre.
É isso.
Muito bem. Então votaremos esta proposta de aditamento. Quem vota contra. Quem vota a favor? Quem se abstém?
Eu conto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
É isso. Há aqui alguém, ou nós contamos mal, ou algum senhor deputado não votou. Dá-nos uma conta de 31. Portanto, pediria a vossa atenção e voltaremos a votar a proposta número 2 de Viseu e Porto Alegre. Quem vota contra a proposta, por favor, peço que levantem a mão. Dez com esta senhora deputada, ou não?
Não sei. Vota contra? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10.
Muito bem. Quem vota a favor?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, foi aqui.
Quem abstém? É, são os mesmos.
É, não é ser 8.
A proposta foi aprovada com 10 votos contra, 14 a favor e 8 abstenções.
Passaremos então à proposta de aditamento número 3 de Viana do Castelo e de Évora, que pretende aditar a medida número 5 do círculo de Viana do Castelo. Quem vota contra a proposta? Quem vota a favor? Quem se abstém?
1, 2, 3, 4, 5, 7.
A proposta foi aprovada com 9 votos contra, 15 a favor e 7 abstenções. Passaremos agora a votar a proposta número 4 do Distrito do Porto, que pretende aditar a medida número 4 do Círculo de Aveiro. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? 2 abstenções. A proposta foi rejeitada com 23 votos contra, 7 a favor e 2 abstenções. Eu parto do princípio que a proposta número 6 era com a mesma redação e, portanto, está prejudicada por essa mesma razão. Votaremos agora à última proposta de aditamento do Círculo da Guarda e que pretende aditar a medida número 2 do Círculo da Guarda. Quem vota contra?
Espera lá, tem que contar. Peço desculpa.
Quem vota a favor?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Quem se abstém? 1, 2, 3. 3 abstenções. A proposta foi rejeitada com 18 votos contra, 10 a favor e 3 abstenções. Peço-vos só uma pequeníssima pausa para ver qual das propostas é que... Foram aprovadas para a redação final a proposta número 2 de Viseu e de Porto Alegre e a proposta número 3 de Viana do Castelo e de Évora. Passaremos agora ao nosso último ponto da ordem de trabalhos, que está relacionado com as perguntas para plenário, para os vários grupos parlamentares, e eu pediria a cada distrito, a cada círculo distrital, que enuncie a pergunta que quer colocar aqui à votação. E, portanto, seguiríamos a mesma ordem. Vai ao mesmo tempo. Diga, senhora deputada.
Temos tempo limite para apresentar a pergunta.
30 segundos.
30 segundos.
Enunciar, eu nem disse apresentar, disse enunciar a pergunta. Portanto, a ideia.
Mas não, é... nós. Não pode ser mais tempo.
É que nós estamos. Não é por mim, eu dava o tempo.
Não pode ser um minuto.
Está no regimento. O problema é que parece que há aí uns autocarros que têm de partir às 8h30 e está uma senhora a entrar e a sair da sala a dizer que eles se vão embora.
Ok.
Coisas que me ultrapassam.
Mas, portanto, faremos o seguinte. Eu darei 30 segundos a cada distrito para apresentar a sua pergunta e, à medida que os distritos vão apresentando as suas perguntas, eu pediria atenção, vou fazer circular este documento, onde cada distrito escreverá a sua pergunta, ou então ou entregam, se tiverem um documento onde possam entregar, seria mais fácil ainda. Portanto, passaria a palavra. Eles não têm. Passaria ao distrito de Évora para apresentar a sua pergunta. Por favor.
Nós estamos a passar a pergunta ali para poder entregar. Importa-se passar à frente?
Muito bem. Então, passaria então a palavra ao distrito da Guarda para apresentar a sua pergunta. Tem 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a minha pergunta era muito simples. Gostaria de perguntar aos Srs. Deputados da Assembleia da República que medidas de fundo vão ser realmente tomadas para fazer face ao galopante despovoamento e desertificação do interior do país e se é ou não tempo para termos um consenso político sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra a Porto Alegre. Estou a seguir a ordem do documento. Peço desculpa não ser exatamente a ordem que tínhamos há pouco. Quer que eu passe à frente? Tudo bem, Sr. Deputado. Viana do Castelo, 30 segundos, por favor.
Bom, como nós sabemos, o mundo ocidental encontra-se com um grave problema. E Portugal é o grande exemplo disso, o envelhecimento populacional. Como podemos ver, Portugal é um dos países com mais baixa taxa de fecundidade, sendo o mais baixo da União Europeia. Tal problema também já assolou outros países em 2017, como a Noruega, a França ou a Suécia, mas estes, os seus governos, percebendo a gravidade da situação, tomaram medidas imediatas e incentivo à natalidade, conseguindo elevá-la para 1,85, tanto mais próximo dos 2,1 necessários para o renovar das gerações. Portugal encontra-se assim quase na impossibilidade de renovar as suas gerações. Assim sendo, a questão que nos é e que nós pretendemos colocar é: será assim tão difícil governar a pensar nas pessoas? Será assim tão difícil aplicar medidas que vão a favor das pessoas e que não sejam das desprezar em detrimento dos saldos, pois, citando o nosso primeiro-ministro atual, deixa-me só terminar, por favor, citando o nosso primeiro-ministro atual, Portugal hoje está melhor do que há 42 anos. O déficit orçamental em 42 anos de democracia, nunca tinha ninguém conseguido alcançar um déficit tão bom. Afinal, parece que finalmente nos podemos virar para as pessoas e deixar um bocadinho os números. Ou será pedir demais?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra a Viana do Castelo. Peço desculpa, foi agora a Viseu. Passo a palavra a Viseu para apresentar a sua pergunta. 30 segundos.
A pergunta que Viseu tem a propor é a seguinte.
Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção.
A democracia portuguesa tinha três grandes objetivos: democratizar, desenvolver e descolonizar. A pergunta é: passados 40 anos, estes três objetivos foram cumpridos? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passo agora a palavra a Évora.
Qual é a sua perspectiva relativamente aos cerca de 9,94 milhões de euros gastos anuais em pensões douradas de cerca de 320 políticos em Portugal? É a nossa questão.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra a Porto Alegre.
Que medidas de fundo estão a ser tomadas para resolver a questão da crise demográfica no país?
Muito obrigado. Estão então apresentadas todas as perguntas. Eu. Porto, pode. Eu não tenho aqui essa indicação. Pois, as perguntas do Distrito do Porto e de Aveiro serão discutidas e votadas na comissão onde os vossos colegas já devem, inclusive, ter feito essa votação. Portanto, a lógica é a mesma que seguimos há pouco nas votações. Portanto, eu pediria a todos os círculos que pudessem chegar as perguntas por escrito. Se preferirem, posso fazer rodar este documento onde cada um dos distritos pode escrever. A Évora já aqui chegou e, portanto, passa por todos.
O Gil é gay. Sei. E assim toda a gente fica a saber.
Senhoras e senhores deputados, a vossa atenção, por favor. Peço, por favor, a vossa atenção. Agradeço também aos senhores jornalistas que possam fazer algum silêncio para que os trabalhos da Comissão prossigam. As perguntas, as propostas de pergunta foram já apresentadas. Nós faremos uma votação equivalente à que fizemos para a votação na generalidade, ou seja, apenas votos a favor, e portanto passaria já a colocar à votação a proposta de pergunta de Évora. Quem vota a favor? Num instantinho. Aqui. Eu relembro que a pergunta é: qual é a sua perspectiva relativamente aos cerca de 9,94 milhões de euros anuais gastos em pensões douradas de cerca de 320 políticos em Portugal? Votos a favor. Eu relembro que aqui não há nem contra nem abstenções. As três perguntas que tiverem mais votos favoráveis são as que passarão. E, portanto, quem vota a favor? Eu não consigo ler isto. Votaremos agora a pergunta. Diga. Quantos votos a favor? 19 votos a favor. Passaremos agora à pergunta da Guarda, da qual eu peço desculpa, mas não consigo ler.
Que medidas de fundo vão ser tomadas para
Basicamente a pergunta seria direcionada no sentido do despovoamento e da desertificação do interior, perguntar efetivamente aos senhores deputados o que é que está a ser feito, que medidas de fundo é que estão a ser tomadas e se é de facto esta ou não uma questão importante que mereça o consenso político e de facto haja a coragem política para identificar um problema e para o resolver ou procurar tentar arranjar todos os meios para o resolver, porque de facto é um problema preocupante e cada vez mais o será no futuro.
Muito obrigado, senhor deputado. Coloco então à votação a pergunta da Guarda. Quem vota a favor? Votos a favor. Passaremos agora à votação da pergunta de Porto Alegre. Que medidas de fundo estão a ser tomadas para resolver a questão da crise demográfica no país? Proposta de Porto Alegre. Quem vota a favor?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bem, no entanto, nós aqui não podemos votar em alternativa, portanto... Quem vota a favor, peço desculpa. Votos a favor da proposta de Porto Alegre. 5 votos a favor. Passaremos agora à pergunta de Viana do Castelo. Portugal é o país com mais baixa taxa de...
Fecundidade
da UE, com o índice... peço desculpa. Isto não é culpa vossa, é que de facto vocês têm muito pouco espaço para escrever, isto fica um bocado pequenino. Mas então, se quiserem enunciar apenas a pergunta, não é uma apresentação, é reler a pergunta.
Desculpe ter a letra.
Isto é mesmo um problema de espaço aqui da...
Isto tem a ver com o facto de nós sermos o país com a menor taxa de fecundidade da União Europeia e é necessário fazer alguma coisa. Outros países também já fizeram alguma coisa, medidas de incentivar a natalidade. O nosso primeiro-ministro, recentemente, em 2017, diz-nos que, em termos de finanças, estamos melhor. Portanto, temos que apostar na natalidade e a natalidade, o renovar das gerações, que está em risco, portanto, é uma medida urgente, é a base da nossa sociedade termos sociedade. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Votaremos então a pergunta de Viana do Castelo. Quem vota a favor?
Muito obrigado, senhores deputados. A pergunta teve 18 votos favoráveis. Passaremos agora à última pergunta de Viseu. A democracia portuguesa tinha três grandes objetivos: democratizar, desenvolver e descolonizar. A pergunta é: passados 40 anos, esses três objetivos foram concretizados? Quem vota a favor? Foram então escolhidas para as perguntas do plenário a pergunta de Évora, Viana do Castelo e Guarda. Chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos de hoje. Agradeço.